diversos fatores podem fazer com que a mulher tome a decisão de postergar a maternidade ou até mesmo não engravidar. Já o que faz com que homens entre os 50 e 60 anos busquem a paternidade, seja pela primeira vez ou não? Quais dificuldades e riscos estão envolvidos nesse processo? Eu conversei com Rui Ferriani, professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, também chefe do setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que destaca que nessa faixa etária é muito comum os homens já terem realizado a vasectomia. Por este motivo, são necessárias técnicas alternativas para auxiliar na fertilização.
Na maioria deles hoje, para fazer um processo de engravidar uma mulher mais jovem, é necessário fazer a punção do testículo para obtenção dos espermatozoides, já que a cirurgia de recanalização não é muito frequente, ela não tem tão bons resultados. Então, o desafio maior é que muitos homens vão ter que ser submetidos também há um procedimento cirúrgico que é a coleta cirúrgica dos espermatozoides, que nos casos normais de fertilização in vitro, essa coleta ocorre com masturbação.
Quanto maior a idade da mulher ou do homem, maior o risco de o bebê apresentar problemas genéticos.
Com o avançar da idade, esse risco, uma mulher, por exemplo, aos 42 anos, tem uma em cada 80 gestações com risco de um filho com síndrome de Down. No homem, essa relação não é tão marcante, mas hoje já se observa duas coisas. Uma, piores resultados na fertilização in vitro, com homens com idade mais avançada após os 40, 45 anos. Segundo, algumas doenças, que não são essas doenças cromossômicas igual a da mãe, mas algumas doenças, principalmente com distúrbios bipolares e autismo, costumam ser mais frequentes em homens com idade mais avançada. Esse é um fato relativamente novo que tem gerado uma maior atenção e aconselhamento para esses homens que querem engravidar, ter uma gestação numa idade mais avançada. Por isso que o nosso limite para doação de sêmen, que antes era em 50 anos, hoje ele é em 45 anos, para os casos, então, exatamente para evitar esse tipo de problema.
Não existem tratamentos preventivos que possam melhorar a qualidade dessa reprodução assistida.
Em relação a tratamento preventivo, realmente não tem. Não tem nem muito jeito de detectar geneticamente essas doenças. O que a gente recomenda é que se consiga a gravidez o mais cedo possível e investir bastante em alguns fatores ambientais, evitar obesidade, ter uma alimentação saudável, não fumar, fazer atividade física. São essas recomendações as principais que a gente dá para isso.
Ser pai em uma fase mais avançada da vida traz muitas reflexões que podem ser sanadas por um profissional especializado. Eu conversei com Mary Ellen Negrão, psicóloga responsável pela avaliação e seguimento dos pacientes em tratamento de reprodução humana nos ambulatórios de esterilidade e fertilidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que explicou que diversos fatores estão envolvidos na paternidade tardia.
A decisão de ter um bebê tem sido cada vez mais postergada por conta dos planos profissionais. Além disso, com o aumento de divórcios, muitos homens iniciam uma nova relação conjugal com parceiras mais jovens que ainda não têm filhos e desejam ter o primeiro filho. De uma forma geral, as mulheres elas sabem das dificuldades aumentadas para uma gestação após os 35 anos e de anomalias cromossômicas associadas ao envelhecimento do óvulo. Por exemplo, a síndrome de Down. No entanto, raramente eu atendo um homem que tenha algum conhecimento sobre os efeitos da idade na quantidade e qualidade dos espermatozoides. Nos últimos anos, alguns pesquisadores têm publicado artigos mostrando que a paternidade tardia pode aumentar os riscos de um filho com esquizofrenia, autismo, transtorno bipolar e de déficit de atenção e hiperatividade.
Para garantir que o paciente ou o casal não tenha dúvida sobre sua decisão, a doutora Mary Ellen realiza uma bateria de perguntas para incentivar reflexões que possam ajudar em sua resolução, independente da idade.
A decisão de ter um filho costuma estar pautada não somente no desejo de querer ter um filho, mas também nas circunstâncias do momento em que estão vivendo. como condições de saúde física e mental, de moradia, renda financeira, a disponibilidade de tempo para exercer a função de educar e prover afeto, a rede de apoio presente, os desafios envolvidos nessa criação do filho, como trocar fraldas, brincar, sentar para ajudar nas tarefas escolares. Então, que conselhos que eu daria a esse homem com 50 ou 60 anos que deseja se tornar pai? Penso que os mesmos que eu daria para uma mulher com idade avançada que deseja se tornar mãe, para pensar o que significa ter um filho neste momento em que ele se encontra. E, ainda que sejam realizadas várias reflexões, não se pode afirmar como será de fato a vivência na prática desta paternidade tardia, nem como será a saúde deste filho e o relacionamento entre eles ao longo da vida. No entanto, quando tomamos uma decisão na qual tivemos um tempo para analisar alguns aspectos envolvidos, isso pode minimizar o impacto emocional no futuro, principalmente quando recebemos o apoio emocional de familiares e amigos, além do acompanhamento dos especialistas que atuam na área reprodutiva. Mas caso ocorra deste pai em idade avançada apresentar dificuldades próprias para exercer a função paterna, de lidar com alguma dificuldade ou comportamento deste filho após o nascimento ou futuramente, estes pais também poderão relatar ao pediatra, educadores, psicólogos o que está acontecendo para poder buscar ajuda especializada, tais como atendimento de orientação de pais, grupos terapêuticos aos pais, além da tradicional psicoterapia individual, seja para o próprio pai ou para a criança.
Eu conversei com a psicóloga Marielle Negrão e com Rui Ferriani, ambos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que falaram sobre paternidade tardia. Simone Lemos, Rádio USP, São Paulo.